Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Boa noite.
Boa noite. Dois amigos tiveram quase 50 mil reais de prejuízo ao serem enganados por falsos ambulantes. Eles trocaram os cartões das vítimas sem que elas percebessem.
Esse é um tipo de crime considerado estelionato e teve um aumento de quase 30% no início deste ano em São Paulo.
Era mais uma noite de diversão para o Saulo e a Bianca, mas que acabou em prejuízo após comprarem bebidas de um ambulante.
Aí eu fui pagar com cartão e... não passou, porque era aproximação. A senha, o cara pediu a senha. Aí eu digitei a senha, nem pensei na hora, não pensei em nada. Não passou e tal. Aí, de repente, a minha carteira caiu. E eu também não pensei em nada.
Ele falou que, no meu caso, era um erro de internet, que estava sem internet. E aí ele queria passar de novo. Aí eu falei, não vou deixar passar de novo. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer um Pix.
Foi só no dia seguinte que os dois descobriram que os cartões haviam sido trocados na hora do pagamento e que ambos tinham sido vítimas de fraudes.
Saque de 760 e poucos reais, que era o que eu tinha na conta. Aí, um tempinho depois, compra efetuada com sucesso, pagamento efetuado com sucesso para um nome de uma pessoa, no crédito, de R$ 2.700. Aí que eu fui na minha calça pegar o cartão e vi o cartão era o nome de mulher. Trocaram meu cartão.
Realizaram 5 compras de crédito, tudo no valor de 7 mil, 8 mil, 6 mil.
Bom, no total, qual foi o prejuízo?
45 mil.
Só nos dois primeiros meses deste ano, o estado de São Paulo registrou uma média de 62 casos de estelionato por dia, quase 3 por hora. Entre janeiro e fevereiro, esse tipo de crime cresceu 29% em comparação com o mesmo período de 2023. Saulo e Bianca tiveram os cartões trocados na hora do pagamento. Então, a polícia recomenda nunca entregar ao vendedor.
O criminoso, ele atua como se fosse num show de mágica ali. Ele tem uma capacidade tão grande que ele troca o cartão da vítima e a pessoa não percebe o que aconteceu. Ele tem uma maquininha que já extraiu os dados de interesse para ele. Então, com aquilo, ele vai fazer as operações de interesse e conseguir sacar o dinheiro da conta da vítima.
Veja agora outros destaques do dia.
Ministério da Saúde amplia a faixa etária para vacinação contra a dengue.
Homem é preso, suspeito de estuprar e manter uma turista em cárcere privado.
Escritora atacada por pitbulls deixa hospital no Rio de Janeiro.
Estados Unidos vetam reconhecimento da Palestina como Estado membro das Nações Unidas.
E a demissão do técnico do São Paulo após 2 derrotas seguidas no Brasileirão.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Seis suspeitos de fazer parte do PCC foram presos numa operação da Polícia Civil na Grande São Paulo.
Em Minas Gerais, o Ministério Público realizou outra operação para combater a facção no Triângulo Mineiro.
116 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão. A operação do Grupo de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia teve como alvo integrantes da facção paulista que atuam na região. Os agentes também cumpriram os mandados em outras cidades do Triângulo Mineiro e em presídios do Estado e também em São Paulo. As investigações do GAECO começaram depois da informação de que parte da facção recebia drogas e celulares num presídio em Uberlândia.
Nós recebemos a informação de que o equipamento body scan, ele foi quebrado por um policial penal. E a partir disso nós redobramos a cautela, porque começou a entrar mais droga e armas ou mesmo produtos ilícitos dentro do presídio.
A Secretaria de Justiça de Minas Gerais informou que o scanner corporal já voltou a funcionar. Aqui em São Paulo, policiais das delegacias de Guarulhos também fizeram uma operação contra integrantes da facção criminosa. Os agentes desarticularam uma célula do grupo que agia aqui e que, segundo investigações, era responsável pela produção, distribuição e venda de drogas até para outros estados. Os agentes também estiveram em cidades do interior paulista e da Baixada Santista. Três meses atrás, um casal foi preso com 15 quilos de drogas. Também foram apreendidos celulares que ajudaram na investigação.
E aí passamos a fazer todo o levantamento. Com um relatório minucioso, fizemos a representação para a concessão dos mandados.
Quatro dos 14 mandados de prisão temporária foram cumpridos. Outras duas pessoas foram presas em flagrante. Os agentes apreenderam 0,5 quilo de cocaína e 11 celulares, que poderão levar a novas prisões.
Então vamos novamente fazer o levantamento dos dados telemáticos de cada aparelho. E com certeza essa investigação prosseguirá.
Um tipo de ameaça tem assustado moradores das grandes cidades. Criminosos que atacam as pessoas quando elas chegam ou saem de casa. E essa semana em São Paulo, casos parecidos chamaram a atenção.
O idoso caminha até o prédio onde mora. Um rapaz para a bicicleta, se aproxima. Os dois conversam. Depois ele se afasta e quando o homem se prepara para abrir o portão, o criminoso ataca. Puxa a corrente do pescoço do idoso e ele cai. Ainda tenta se defender, mas não impede o roubo. O crime foi nessa rua, num bairro da Zona Sul de São Paulo. Era só virar a chave para entrar no condomínio e ficar em segurança lá dentro. Mas o ladrão foi mais rápido e nem se intimidou de atacar a vítima de dia num horário com bastante movimento. Mas isso não é surpresa para quem mora aqui e diz que os roubos na rua são frequentes.
Tem que andar olhando para frente, para trás, para o lado, ver moto, ver carro, ver pessoal andando, ver essa ruazinha aí que é perigosa, tem que olhar tudo.
Foi também numa rua perto de casa que a apresentadora Silvia Popovic foi assaltada de maneira parecida. O ladrão atacou pelas costas. Ela foi derrubada. O criminoso roubou um anel e fugiu.
Você sai de uma experiência dessas completamente destruída, vulnerável, se sentindo zero.
Aqui um homem chegava de carro em casa quando foi rendido por 4 assaltantes. Eles invadiram a residência e roubaram eletrônicos, eletrodomésticos e dinheiro. O morador ainda foi levado e obrigado a fazer transferências bancárias antes de ser libertado. 2 suspeitos foram presos. Segundo especialistas, os criminosos que agem quando as vítimas saem ou voltam para casa têm uma característica comum.
Eles atuam normalmente em uma região mais ou menos delimitada, a área de conforto dele. O sujeito está atrás do que vier. O que vier, ele leva. Se tiver um pouco de dinheiro, leva. Se tiver dinheiro, o celular, leva.
O medo de se tornar vítima de assaltantes faz as pessoas mudarem hábitos.
Eu não ando com joias, eu não ando com ouro, eu não ando com celular, porque infelizmente já ficam de olho. Então já tiro tudo, cartão de crédito, tento não carregar mais, para evitar esse tipo de abordagem.
A Polícia Civil prendeu hoje um cientista político suspeito de estuprar e manter uma turista paulista em caráter privado, em cárcere privado, por quase 20 horas no Rio de Janeiro. A vítima conheceu o homem em um aplicativo de relacionamento e só conseguiu escapar depois que um amigo rastreou a localização do celular dela.
A viagem ao Rio de Janeiro foi traumática para esta mulher, que não vai mostrar o rosto.
Muito medo, eu realmente achei que eu não fosse sair dali com vida.
A turista diz ter sido torturada, estuprada e mantida em cárcere privado, após conhecer Lucas José Dibe, de 35 anos, em um aplicativo de relacionamentos. O caso teria acontecido neste prédio, na zona sul do Rio. Imagens do circuito de segurança mostram quando os dois chegam à portaria. Tudo parecia normal. Mas segundo a vítima, quando eles chegaram ao apartamento, Lucas começou a ficar agressivo.
Ele começou a falar que eu não sairia mais de lá, que agora eu só tinha ele, que ele era meu dono.
A mulher diz ter sido abusada sexualmente por quase 20 horas e que era obrigada por Lucas a usar drogas. Um amigo conseguiu rastrear o celular dela e foi ao edifício. Estas imagens mostram quando a mulher chega à portaria descalça e corre com o colega. Ela escapou porque convenceu Lucas que iria apenas tranquilizar o amigo. A vítima foi trazida para este hospital particular, na zona oeste do Rio, onde recebeu os primeiros socorros e acionou a polícia. O exame de corpo de delito confirmou os sinais de violência. Durante o período em que manteve a mulher em cárcere privado, o homem dizia ter conhecimento político e que nada aconteceria a ele. O crime ocorreu no início do mês, mas o suspeito foi preso hoje. Policiais civis foram até o apartamento dele. Lucas foi preso pelos crimes de estupro, tortura, sequestro, ameaça e injúria. No imóvel, os policiais encontraram um equipamento de som que teria sido usado para abafar os pedidos de socorro. Foram apreendidos também computadores, celulares, algemas e materiais eróticos.
Essas circunstâncias todas dão veracidade ao depoimento da vítima. Então, é uma prisão temporária, a gente está analisando todos os elementos que foram colhidos, tanto testemunhais quanto de objetos apreendidos hoje.
A defesa dele não foi localizada. A turista voltou para casa, no interior de São Paulo, e espera que o agressor seja punido.
Que ele nunca mais tenha a oportunidade de fazer isso, de tocar em outra mulher, e que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei.
No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a Polícia Federal prendeu um angolano que tentava embarcar para a França com um passaporte que não é dele. O estrangeiro foi encaminhado para o hospital para realizar exames por suspeita de ter engolido cápsulas com droga. Um caminhoneiro foi preso com 50 mil comprimidos de rebite na BR-153, em Goiás. Ele disse que receberia R$ 1.000 para realizar o transporte de São Paulo até o Tocantins. O governo federal proibiu que cartões de crédito sejam usados para o pagamento em sites de apostas na internet. As transferências só podem ser feitas por Pix, TED, cartões de débito ou cartões pré-pagos. O objetivo é evitar o endividamento. Foi preso em Belém o ex-deputado federal Vladimir Costa, suspeito de cometer violência política contra a deputada Renilce Nicodemos, do MDB. A parlamentar teria sido ofendida reiteradamente. A defesa de Vladimir classificou a decisão da Justiça Eleitoral do Pará como censura.
Os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança da ONU o reconhecimento da Palestina como um Estado independente. Já o Irã ameaçou usar armas nucleares se Israel bombardear o país.
O alto comandante da Guarda Revolucionária, Ahmad Haqtalab, disse que o Irã pode usar o programa nuclear para fins militares, se houver qualquer ameaça ou ações contra as instalações do país. Nesta quinta-feira, a equipe do Jornal da Record visitou a base militar para onde foram levados os destroços do ataque iraniano.
Este é um dos 120 mísseis balísticos lançados pelo Irã. Ele foi interceptado sobre o Mar Morto, depois de viajar 1.500 quilômetros em apenas 12 minutos. O tamanho é impressionante, são 11 metros de comprimento. E este é apenas um pedaço dele. O restante foi destruído pela defesa de Israel.
Por causa da ofensiva contra Israel, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções econômicas contra o Irã. Segundo o Departamento do Tesouro americano, as punições vão afetar 16 pessoas e duas empresas envolvidas na produção dos drones iranianos. O exército israelense informou que nas últimas horas atacou dezenas de alvos no sul da faixa de Gaza, incluindo combatentes, postos de observação e estruturas militares do grupo terrorista Hamas. Já na Cisjordânia, as forças de segurança de Israel prenderam um integrante do Estado Islâmico. Ele teria planejado um atentado terrorista que aconteceria na região. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou nesta quinta-feira que o Oriente Médio está à beira de um abismo e alertou que um erro de cálculo ou uma falha de comunicação poderia levar a um conflito regional em grande escala, que seria devastador para o mundo inteiro. Em Tel Aviv, familiares voltaram às ruas para pedir a libertação dos reféns. As autoridades afirmam que 129 pessoas ainda são mantidas em cativeiro na faixa de Gaza desde 7 de outubro do ano passado.
E ainda nesta edição, o Barcelona é punido por atos racistas de torcedores contra o Paris Saint-Germain.
E a seguir, após duas derrotas seguidas, técnico Thiago Carpini é demitido do São Paulo.
De volta da viagem à Colômbia, o presidente Lula participou agora à noite da reunião de retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista. A reunião foi na sede do Ministério da Justiça, em Brasília. O Conselho de Política Indigenista é responsável pela elaboração e acompanhamento de políticas públicas destinadas aos povos indígenas. O Conselho foi extinto em 2019 e recriado por Lula no ano passado. No evento, Lula assinou a demarcação de duas novas terras indígenas, em Mato Grosso e na Bahia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do contraventor Rogério de Andrade. Rogério compareceu à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, onde retirou a tornozeleira. Ele é acusado de chefiar um grupo criminoso que atua no jogo do bicho, caça-níqueis, bingos e cassinos clandestinos no Rio de Janeiro. O processo corre em sigilo. Rogério era monitorado desde dezembro de 2022, quando foi liberado da prisão. O ministro Nunes Marques também retirou a exigência de Rogério ter que voltar para casa até às 18 horas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje em Washington, nos Estados Unidos, de uma reunião com ministros do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Fernando Haddad fez o discurso de abertura do encontro. O Brasil está na presidência do G20 e defende a taxação dos chamados super-ricos e o fortalecimento dos bancos para financiar o desenvolvimento. Haddad também participou de reuniões com o senador americano Bernie Sanders e com o ministro de Finanças da China. Em entrevista ao correspondente Vandrei Pereira, Haddad fez uma avaliação da participação do Brasil no encontro.
Nós estamos discutindo a questão climática, o impacto do aquecimento global sobre os países pobres, a questão da fome e a questão da fonte de financiamento, que é a taxação dos super ricos, que são 3 mil pessoas no mundo, não estou falando de... para angariar um fundo para equacionar esses problemas.
Depois de apenas 18 partidas, Thiago Carpini foi demitido e não é mais técnico do São Paulo. O treinador, que já balançava no cargo, não resistiu à derrota por 2-1 para o Flamengo pelo Brasileirão. Carpini conquistou o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Também foi o treinador responsável pela primeira vitória do São Paulo na história contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Mas a eliminação no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, no Morumbis, e o mau começo no Brasileirão, com duas derrotas em dois jogos, pesaram e acabaram com a demissão do treinador de 39 anos. O tricolor deve agora ir atrás de um estrangeiro para comandar a equipe.
O frio chegou ao sul do Brasil. As serras gaúcha e catarinense registraram a primeira geada do ano. Depois de 4 meses seguidos sem nenhum registro de frio tão intenso, a neblina e a geada esbranquiçaram a paisagem em Santa Catarina. A menor temperatura registrada foi de 1,5 grau no Vale Caminhos da Neve.
Uma aurora boreal se formou atrás de uma erupção vulcânica na Islândia. O resultado foi uma bela imagem no céu. A combinação dos dois fenômenos naturais formou um espetáculo de luzes e formas. O vulcão está em atividade desde dezembro do ano passado, mas vem perdendo força. A Islândia possui localização geográfica privilegiada que ajuda a observar a aurora boreal.
O reality show A Grande Conquista chega à segunda temporada na Record.
Com um formato inédito e exclusivo, o programa vai colocar famosos e anônimos para enfrentar tentações e batalhar por R$ 1 milhão.
A nova temporada de A Grande Conquista vai reunir nessa pequena e charmosa vila nada menos que 100 participantes. São 3 casas onde os jogadores vão ficar. O perrengue começa pelo espaço. Na Casa Laranja, por exemplo, são apenas 5 camas para 47 competidores. E para que você não perca nada, um batalhão de profissionais está a postos.
Está sempre aprimorando e atualizando tecnologia, número de microfones, como a gente vai captar, o que a gente vai captar, como que a gente vai fazer essas histórias chegarem.
E no meio de toda essa agitação, ajustando equipamentos, foi o dia de apresentar aos jornalistas de todo o Brasil os detalhes eletrizantes dessa temporada. E o local escolhido para a coletiva não poderia ser melhor, justamente o campo de provas, onde os jogadores vão enfrentar muitas, muitas batalhas. A temporada estreia na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da noite, cheia de novidades.
Que a gente quer que nunca pare, a gente quer que quem está assistindo queira sempre continuar assistindo, porque sempre vai ter uma coisa nova para acontecer.
Quem vai conduzir o programa é a jornalista Raquel Sherazade, ex-participante de outro reality da Record, A Fazenda.
Eu não tenho só a visão do apresentador, daquele que vai ficar ali entre o participante e o telespectador, né? O mediador. Eu tenho a visão também, eu senti na minha pele, eu calcei os sapatos daqueles que estarão participando e competindo pelo prêmio.
Raquel vai dividir espaço com um apresentador bem diferente, o Fred, uma criação da inteligência artificial.
E a função vai ser informar os jogadores sobre tudo. Observar cada pessoa.
Os 100 participantes já foram divulgados e você pode conhecer todos os nomes no r7.com. Na primeira fase, os competidores vão ficar confinados por 18 dias e enfrentar provas, dificuldades e tentações. O grande desafio é deixar as casinhas da vila e passar a morar aqui, na mansão. Uma chance que só 20 competidores vão ter para disputar o prêmio de R$1 milhão. Além da TV, de segunda a segunda, a vida dos vileiros, como serão chamados os participantes, vai estar o tempo todo no ar, no portal e nas plataformas da Record.
A grande conquista continua em todas as plataformas digitais. No Play Plus, a gente tem dois sinais 24 horas para os assinantes acompanharem tudo o que acontece no jogo.
Mais que nunca, o público vai ter participação decisiva e ajudar a definir as dinâmicas e as provas. Vai escolher quem será eliminado ou promovido, não só a vida numa mansão, mas a vida de milionário.
O JR faz uma pausa agora e depois vem o pronunciamento da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Na volta, moradores da região central de São Paulo gravam assaltos a motoristas parados em congestionamentos.
Justiça mantém presa mulher que levou o tio morto para sacar dinheiro em banco.
Deputados americanos divulgam um relatório em que afirmam que o presidente do TSE censura a oposição no Brasil.
Moradores da região central de São Paulo viraram espectadores de assaltos quase diários.
As quadrilhas se aproveitam dos congestionamentos para roubar os motoristas.
As imagens foram gravadas pelos próprios moradores da região central. O grupo é grande, são homens e mulheres que passam dia e noite nesse trecho do viaduto. Esse casal, que anda tranquilamente, também faz parte da quadrilha. A jovem segue junto para não chamar a atenção. De repente, o homem escolhe a vítima e corre. O motorista é pego de surpresa. Nesse outro vídeo, o grupo percebe a aproximação da polícia e foge. A Secretaria de Segurança diz que realiza investigações e trabalhos de inteligência. Muitas vezes, os policiais abordam os suspeitos, mas quase sempre os criminosos voltam a roubar.
As mulheres são os olheiros, né? Elas ficam de olho na movimentação, se a polícia vem, se alguma movimentação suspeita de alguém à paisana.
Dados do portal da transparência do governo de São Paulo apontam que no ano passado quase 3 mil celulares foram roubados de dentro dos veículos. 70% dos crimes aconteceram aqui na capital. E é em momentos assim, quando o trânsito fica mais lento, que os assaltantes costumam agir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só nos dois primeiros meses do ano foram 299 roubos desse tipo. 62,5% na capital paulista. 1.274 suspeitos foram presos ou apreendidos nesse período do ano. 10% a mais do que no primeiro bimestre de 2023. Quem vive nessa região tem medo.
É praticamente diário, tá? É, nessa hora, principalmente depois das 17 horas, que é onde o trânsito fica mais intenso, esse grupo de jovens aí sempre ficam nessa região praticando esses furtos aí.
Para esse consultor em segurança, os motoristas também precisam ficar atentos para dificultar a ação dos criminosos.
De forma geral, o criminoso fica procurando. Falou, vi um celular, vi uma mochila, vi uma bolsa. Então ele procura a princípio o que está mais fácil. O ladrão sempre quer facilidade.
A Justiça do Rio de Janeiro manteve presa a mulher que levou o tio morto para sacar um empréstimo no banco.
A audiência de custódia aconteceu na cadeia pública de Benfica, onde Érica de Souza Vieira está presa. A juíza decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. Érica responde por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Ela é suspeita de levar o tio, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já morto, para sacar um empréstimo de R$17 mil em um banco. A gravação foi feita por atendentes. A advogada de Érica afirma que a cliente tem histórico de problemas psiquiátricos e que vai recorrer da decisão que manteve a prisão.
O laudo pericial, ainda que de forma indireta, deixa claro e foi juntado ao processo que o senhor Paulo teria falecido em torno de 11h30, 2h30. E 2h30 ele se encontrava dentro da agência bancária.
O laudo do Instituto Médico Legal atestou que o óbito foi provocado por uma broncoaspiração e falência cardíaca. Exames toxicológicos ainda vão determinar se a morte foi provocada por alguma substância. O corpo de Paulo continua no IML. Até agora, a polícia já ouviu pelo menos 7 testemunhas. Entre elas estão a gerente do banco, onde Érica tentava sacar o dinheiro do empréstimo, o médico do SAMU, que atestou a morte de Paulo, e o motorista de aplicativo, que levou a sobrinha e o tio até o shopping que fica ao lado da agência. No depoimento, o motorista disse que, enquanto Érica tirava Paulo do carro, ele chegou a segurar a porta do veículo. A polícia também ouviu um mototaxista que contou ter ajudado Érica a levar o tio dela até o carro de aplicativo. O rapaz afirmou que o idoso ainda respirava e tinha força nas mãos. Apesar de o laudo não indicar o momento exato da morte, o delegado responsável pelo inquérito acredita na conduta criminosa da sobrinha.
Não há dúvidas que ela sabia que ele estava morto na hora em que ela tentou ainda fazer com que ele assinasse para obter de forma fraudulenta esse dinheiro do empréstimo.
Um comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório em que afirma que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, censura a oposição brasileira.
O documento é intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. O material foi elaborado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, formado majoritariamente por deputados republicanos. Segundo o documento, existe uma censura forçada pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia se baseou em ordens da Justiça do Brasil para a suspensão de perfis em redes sociais, principalmente no X, antigo Twitter. Algumas decisões expostas no levantamento eram sigilosas. Segundo o relatório, o ministro Alexandre de Moraes mandou a plataforma do bilionário Elon Musk tirar do ar cerca de 150 contas de personalidades brasileiras.
O Comitê da Câmara dos Estados Unidos alega que as medidas judiciais são uma maneira de calar opositores. Para os deputados, o presidente americano, o democrata Joe Biden, deveria agir para proteger a liberdade de expressão no Brasil.
O STF respondeu que os documentos revelados pelos deputados americanos mostram apenas as ordens e não os motivos que pautaram as decisões, e que todos os despachos da Corte Brasileira seguem a Constituição Federal. Hoje, Musk escreveu que a lei quebrou a lei, ao compartilhar uma publicação que critica a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Os embates entre os dois começaram no início de abril, quando o dono do X ameaçou descumprir ordens do magistrado brasileiro.
O Barcelona foi punido por atitudes racistas de alguns torcedores. Veja no nosso giro de correspondentes.
O Barcelona recebeu uma multa de 140 mil reais da UEFA. A punição veio depois que torcedores fizeram gestos racistas e de apologia ao nazismo. Foi durante partida pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain na semana passada, dia 10, em Paris. Dois homens foram detidos. O clube catalão também foi proibido de jogar com a torcida fora de casa na próxima partida pela Liga. Como o Barcelona foi eliminado, a punição fica para outra temporada. Agora o destaque na Ásia com a correspondente Silvia Kikuchi.
11 mil pessoas abandonaram as casas após um vulcão entrar em erupção na Indonésia. Durante a madrugada, a lava e a fumaça puderam ser vistas de longe. E com o risco de quedas de rochas no mar, as autoridades emitiram um alerta para tsunami que acabou não se confirmando. Nas áreas mais remotas, a retirada de pessoas é feita de barco. Um aeroporto da região foi fechado. Você vê agora a escolha do júri para o julgamento de Donald Trump com a Juliana Hills.
Os 12 integrantes do júri no Tribunal de Nova York foram definidos hoje. Também haverá 6 suplentes. Mais cedo, 2 pessoas que fariam parte do júri acabaram dispensadas. Uma porque temia que a identidade fosse revelada e a outra porque a promotoria teve dúvidas quanto à veracidade das respostas dadas à corte. Trump é acusado de falsificar registros fiscais para supostamente comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos com quem teria tido um relacionamento extraconjugal. O julgamento não deve impedir que o republicano concorra às eleições presidenciais de novembro. Trump se declara inocente. Esse é o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente americano. De Orlando, Juliana Hills.
Veja a seguir. Para não perder doses, o Ministério da Saúde amplia o público-alvo da vacinação contra a dengue.
Escritora que teve braço amputado após sofrer ataque de pitbulls recebe alta no Rio de Janeiro e diz que vai fazer livros voltados a crianças que também sofreram amputações.
Além da geada, as temperaturas caíram em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Vamos conversar sobre isso com a Lidiane Sayuri. Lid, o friozinho veio bater na porta aqui também, né?
Exatamente, vai esfriar um pouco mais, principalmente à noite de madrugada. Cris, boa noite para você, boa noite Celso, boa noite a todos. Neste momento, as nuvens mais carregadas se concentram sobre a região norte. Nesta sexta, a frente fria avança em direção ao nordeste e espalha chuva e ar frio pelo caminho. São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina, serão as cidades mais frias do país, com mínima de apenas 1 grau logo cedo. Entre o norte e o nordeste, chance de pancadas de chuva à tarde. Em Florianópolis, faz até 25 graus nesta sexta-tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 26. Em Campo Grande, 28. Em Natal e em Rio Branco, até 31. Pelo segundo dia, São Paulo terá a tarde mais fria do Brasil, com 23 graus. A capital também pode registrar a menor temperatura do ano, 14 graus logo cedo. No sábado, faz até 25 e a partir de domingo, volta a esquentar.
Tempo delivery para o Elísio, que é de Maracanaú, lá no Ceará, Lid.
Vamos para lá. Elísio, boa noite para você. A chuva não dá trégua. Na sexta e no sábado, previsão de temporais com 31 graus. No domingo, a quantidade de água diminui, mas pode chover a qualquer hora e faz até 29. Faça parte também do nosso Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Cris, Celso.
Prepara o cobertor, Lid.
Sim.
Até amanhã, Lid. É. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do público-alvo da imunização contra a dengue.
A medida tem o objetivo de evitar a perda de vacinas que vencem no final do mês.
As vacinas com validade até 30 de abril podem ser aplicadas em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Cidades que tenham lote próximo ao vencimento e imunizantes sobrando também vão poder imunizar pessoas de 4 a 59 anos. A decisão fica a critério dos municípios, mas o Ministério pede prioridade ao público entre 10 e 14 anos, para quem as doses já estavam liberadas desde o começo de março. A novidade foi comemorada nos postos de saúde com estoque do imunizante.
Já que tem a vacina segura, então é importante se vacinar, né? Principalmente para prevenir isso aí.
O Ministério da Saúde lida com a baixa adesão dos municípios, o que ajudou a deixar o estoque próximo do vencimento. Segundo os técnicos da pasta, a segunda dose será garantida para quem tomar a vacina nesta antecipação. Ainda segundo o Ministério, não é possível saber a quantidade de doses disponíveis com a data de validade próxima, porque os lotes já foram distribuídos e as aplicações não são informadas imediatamente pelas secretarias de saúde das cidades. Os estados já haviam sido orientados para que as doses próximas ao vencimento fossem redistribuídas internamente para outros municípios. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou hoje com exclusividade ao JR Entrevista sobre a antecipação.
Vamos aumentar essa oferta de vacinas. Esse é o nosso propósito desde o início. E nesse momento existe um acordo em curso que o Ministério da Saúde apoia e acompanha de perto entre a Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica responsável pela vacina, o Laboratório Takeda, pensando também em possíveis parcerias com laboratórios privados para ampliação.
O Ministério da Saúde pediu que estados e municípios façam uma ampla comunicação sobre a vacinação. Até agora, os estados que recomendaram aos municípios a ampliação da vacinação são Goiás, São Paulo, Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão, além do Distrito Federal. O Ministério afirmou que comprou todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. A previsão é de que, até o final deste ano, o Brasil receba mais de 5 milhões de doses, além da doação de mais 1 milhão e 300 mil doses. Com isso, o governo prevê vacinar mais de 3 milhões de pessoas com as duas doses, que completam o esquema vacinal.
E agora uma cena emocionante. Você se lembra da escritora Rosiana Murray, que foi atacada por 3 cães da raça Pitbull no início do mês. Hoje ela deixou o hospital no Rio de Janeiro.
Autora de aproximadamente 100 livros, Rosiana garantiu que vai voltar a escrever. Agora, para crianças e adolescentes que, como ela, tiveram que realizar alguma amputação.
Aplausos para quem venceu uma batalha. A escritora Rosiana Murray, de 73 anos, recebeu alta hoje, depois de passar quase 2 semanas internada no hospital. Na saída, declamou um poema em homenagem à equipe de saúde da unidade.
Varreu como varrem ruas e praças, juntou tudo em suas mãos, soprou, soprou, soprou. E agora é alegria, gente.
Rosiana foi atacada por 3 cães da raça Pitbull no dia 5 de abril em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os animais estavam na rua sem coleiras ou focinheiras, o que é proibido por lei no estado. Em situação grave, a escritora foi transferida de helicóptero para o hospital, onde passou por uma cirurgia e teve que amputar parte de um braço e uma orelha.
Ela está tendo alta com um curativo específico para levar para casa, mas é assim, 5% de tudo que ela teve, então... Foi muito boa a recuperação.
Os cachorros que atacaram Rosiana foram levados para um canil municipal. Os 3 tutores tiveram a prisão preventiva decretada, mas foram liberados na semana passada pela justiça e vão responder em liberdade. A polícia apurou que os cães já tinham atacado outras pessoas e vai alterar a tipificação do crime de lesão corporal culposa para dolosa. A pena agora pode chegar a 8 anos de prisão.
Uma vez que houve por parte dos autores omissões reiteradas devido à negligência em não adotar as cautelas necessárias para impedir que os animais saíssem do imóvel.
Rosiana Murray escreve obras voltadas ao público infanto-juvenil. Já publicou cerca de 100 livros e recebeu vários prêmios, inclusive o da Academia Brasileira de Letras. A alta da escritora e poetisa acontece numa data
muito especial, o Dia Nacional do Livro Infantil. E a artista já tem planos para o futuro.
Eu quero escrever um livro para crianças que têm falta de um membro. Eu estou voltando viva, estou voltando alegre, cheia de planos. Isso eu sei.
A partir dessa segunda-feira, dia 22, começa uma nova fase da história épica do Rei Salomão.
A série Reis entra na 10ª temporada. E dessa vez vai mostrar como as mulheres tiveram influência direta na decadência do rei.
Um homem que entrou para a história da humanidade pela sabedoria e riqueza.
Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo.
Mas que também é conhecido até hoje pelas mil mulheres.
Então, porque ele é rei e ele pode, ele não vê isso como um pecado, ele vê isso como, olha, eu tenho que fazer a minha parte, né? São minhas esposas, elas precisam, eu preciso de herdeiros, eu não estou fazendo nada de errado, não estou traindo ninguém.
Os casamentos de Salomão funcionavam como alianças com reinos vizinhos. Até o final de seu reinado, ele chega ao número surpreendente de 700 esposas e 300 concubinas.
Uma prática comum da antiguidade que reis costumavam ter é, quem sabe, aí que a gente começa a perceber uma certa fraqueza de Salomão. Ele tem uma certa obsessão por ter um harém cada vez maior, cada vez mais expressivo, que demonstre sua virilidade.
Junto com as esposas estrangeiras, chegam também práticas bem diferentes das do povo de Israel.
Seja no sacrifício de criança, seja na prática de prostituição cultual realizada dentro de um templo, de um santuário. Isso vem junto com a ideia de politeísmo, da adoração de vários deuses. E era exatamente isso que Deus queria prevenir de acontecer em Israel.
E uma vez que ele permite essa adoração a outros deuses dentro de Israel, porque ele começa a fazer fora de Jerusalém, mas isso começa a dar brecha para outras esposas também falarem, ué, se você deixou para uma, deixa para mim, e assim ele vai abrindo concessões.
Ele estava traindo a Deus, porque ele se envolveu, ele se casou com mulheres estrangeiras, e isso era bem claro lá na lei, que não era para acontecer. Isso é o que faz o Salomão se corromper.
Se servirem outros deuses e os adorarem, então, eliminarei Israel da terra que lhe dei.
Cultos que vão se juntar a festas, ostentação, atitudes que vão ter um forte impacto no reino, mexem com pessoas como Naamá, mãe do herdeiro de Salomão.
A Naamá, por não estar conectada a Deus, ela vai perdendo um pouco da identidade dela e vai sendo influenciada pelo externo, né? Ela não está tão inteira, tão íntegra a ponto de medir um pouco as ações dela, assim.
Em meio a tantos casamentos, uma figura vai mexer profundamente com o rei.
A gente vai conhecer a rainha de Sabá, que é, eu diria, o ápice da história de Salomão nessa 10ª temporada.
O encontro do público com a rainha de Sabá será ao mesmo instante que Salomão terá com ela. E será nesses novos cenários. É o cenário mais exuberante que ele quer fazer, que é a Casa do Bosque, que é lindo.
Quem vocês pensam?
Como Salomão vai lidar com tantas mulheres e costumes distintos?
Também vamos enviar nossas princesas para você, Salomão.
Não perca Reis à Decadência, estreia na segunda-feira, dia 22, logo após o Jornal da Record.
Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, veja como um pescador brasileiro virou náufrago nas águas do Oceano Atlântico. No Câmera Record. Ótima noite para você.
Boa noite.